Glória a Deus. Amém, querido. Pode sentar. E agora eu queria que você pudesse acalmar o seu coração. E queria pedir também para que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 68. Eu vou tentar ser bem rápido, irmãos, porque o assunto é muito vasto e também muito importante. Eu queria pedir para que você, se você não desligou ainda, desligue o seu celular, que você pudesse ficar atento àquilo que vai acontecer, ao mover espiritual. Que em nome de Jesus vai acontecer. Esse é o meu clamor, esse é o meu pedido ao Senhor, que Ele possa mover nesse lugar, muito além do que as palavras, muito além do que aquilo que nós vamos tomar conhecimento. E também queria dizer que, mais uma vez, é um prazer muito grande. Os irmãos não têm me visto muito, né? Porque numa sequência muito interessante de acontecimentos, eu esse mês todo aqui eu estive fora, estive visitando as igrejas, estive pregando, com exceção do dia 11, no dia 4, no dia 18, hoje de manhã, eu estive lá em Alphaville com os irmãos, foi muito bom estar com eles lá, e hoje aqui essa noite. E no domingo que vem, irmãos, eu vou estar em Santos, porque também vou visitar os meus sogros que estão morando lá, e vou estar com os irmãos no domingo à noite lá na igreja de Santos. Então, quando vocês estiverem orando, se lembrarem de mim, me coloquem nas suas orações, amém? Amém. Então, o Salmo 68, no versículo 5, diz assim: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo lugar. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Amém, Senhor. Fala agora conosco, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, como foi orado aqui pelo Paulo, que a Tua glória, o Teu poder se manifestem nesse lugar, Senhor, e muito além daquilo que vai ser falado, haja um mover espiritual, Senhor. Vem e faz a Tua vontade, cumpre o Teu desejo aqui, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, Deus tem um propósito, como nós podemos perceber nesse texto. Um dos propósitos de Deus é curar. Um dos propósitos de Deus é suprir, é preservar a família. Podemos perceber também nesse texto que Deus tem a disposição de compensar as perdas e as injustiças que cada um de nós sofreu. A família existe, e esse mês aqui você ouviu todos os domingos falar da família. E hoje eu quero falar sobre um membro da família. Eu quero falar sobre o pai. E, como eu estava dizendo, a família, ela tem um objetivo. Ela foi dada por Deus, ela foi criada por Deus para ser um ambiente emocionalmente e espiritualmente sadio, aonde os filhos pudessem crescer de forma consistente e de forma constante. Um lugar onde os filhos pudessem viver experiências que os preparassem para se relacionar com Deus da forma que um pai ou que um filho se relaciona com o pai quando eles se tornarem adultos. Então a família, ela existe para isso, para que os filhos possam, através do pai, através da mãe, aprenderem a se relacionar com Deus Pai. Agora, quando esse ambiente é abalado, quando ele é desestruturado, quando ele é destruído, o resultado disso são pessoas inseguras, Mas não é aquela insegurança que todos nós temos. Quem não tem um momento de insegurança, um momento de dúvida? Mas é uma insegurança que permeia a vida da pessoa. É uma insegurança que vem da insuficiência familiar. É uma insegurança que muitas vezes ele não consegue perceber, mas que está ali produzindo rebeldia no coração, produzindo autorrejeição. Pessoas que não se aceitam, pessoas que são rebeldes, mas aqui também cabe explicar, não é aquela rebeldia, né, do James Dean, aquela rebeldia do jovem, aquele negócio de ficar, eu sou, eu faço, é algo que trava o nosso relacionamento com Deus, o Pai. E essa desestrutura familiar é o que de pior pode acontecer na vida de uma pessoa. E ela traz raízes tão profundas que os problemas às vezes se arrastam por toda uma vida. A figura do pai, ela tem por objetivo na família imprimir no coração dos filhos alguns princípios e conceitos de Deus. E quando essa figura, ela não cumpre a sua função, esses princípios e conceitos não são colocados dentro dos filhos, na alma, no coração, na mente dos filhos. A figura do pai, ela é incansavelmente atacada pelo diabo. Ela é vítima de ataques, ela é vítima de preparações malignas, ela é vítima de ardis do diabo. Por quê? Por que o diabo faz isso? Porque, como eu disse, os princípios do nosso relacionamento com Deus no futuro foram começados, foram baseados na nossa infância. E os princípios do relacionamento dos nossos filhos com Deus está sendo baseado agora, está sendo preparado agora. Por que que o diabo ataca tanto o pai? Porque se você for ver em Mateus no capítulo 26, no versículo 31, está escrito assim, Jesus dizendo para os seus discípulos: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Quando o diabo ataca a figura paterna, ele está fazendo exatamente isso. Ele está destruindo o pastor. Ele está destruindo o referencial do próprio Deus na sociedade, na casa, no coração, na mente e na vida das pessoas. Porque essa figura, o pai, foi colocado na família para ser a figura do próprio Deus na família. O próprio Deus vivendo no lar. E quando existe a ausência dessa figura paterna, é imposto sobre os filhos um jugo, um peso de orfandade. Os filhos se sentem órfãos, sem ligação com o pai. E a esposa se sente como viúva. É um jugo de viuvez. E veja bem, não quer dizer que ninguém morreu. Isso pode acontecer com um homem dentro da casa. Nós vamos ver como. E isso, irmãos, gera nas pessoas essa desestabilização, essa destruição do ambiente familiar, traz insegurança, rebeldia e desproteção. A pessoa se sente desprotegida, insegura. E o alcance disso, queridos, é devastador. A gente percebe, não só na sociedade brasileira, mas no mundo todo, essa destruição, esse ataque que devasta. Então a gente tem aí, ó, pedofilia. A pedofilia é um ataque tremendo contra a figura do pai, que deveria proteger, mas não protege. A dissolução dos valores morais. a indiferença ao sofrimento humano, egoísmo, egocentrismo, a preocupação exagerada com a satisfação de si mesmo, satisfação própria, que se gerar ou não sofrimento para alguém, tanto faz. É aquela velha frase, né? Eu tenho o direito de ser feliz. E em nome dessa felicidade utópica, ou seja, uma felicidade que não tem como alcançar, pelo menos desse jeito, a família é atacada, é destruída. O único lugar onde poderia acontecer uma mudança poderosa na sociedade é atacada. E é relegada a um segundo plano, em detrimento de você querer ser feliz, você ter o direito. E também o sistema religioso no mundo, irmãos, em todas as culturas você pode perceber, tem lá uma figura feminina. E no Brasil, esse sistema religioso, essa cosmovisão, que é a visão de mundo que as pessoas têm, ela é baseada no matriarcado, na figura da matriarca. O que é isso? Na figura da mulher. Então você tem lá um Jesus, ou melhor, uma mãe, uma grande mãe, né, segurando um Jesus bem indefeso, né, irmãos? Um nenezinho de dias ali, indefeso, quase peladinho, desprotegido. E onde está o pai? Não sei. O pai é algo assim que deve estar por ali. E isso, ao longo dos séculos, entra no coração das pessoas e forma uma identidade familiar. Quase sempre, na maioria das vezes, os problemas que a mulher e os filhos enfrentam estão ligados e são um efeito colateral de um pai que, por algum motivo, foi atacado, foi golpeado, foi derrubado na sua função de pai. Ele parou de exercer a sua função de pai. E aí o que acontece? A mulher, por causa da insegurança, ela precisa assumir a casa. Conhecem essa história? Já viram essa história em algum lugar? A mulher precisa assumir a casa. Ou porque o homem é alcoólatra, ou porque são os casos mais comuns, né? Ou porque ele se prostitui, ou porque ele joga, ou porque ele ficou doente, ou porque morreu, por algum motivo. Esse homem, ele é retirado da cena. E quem sofre? Os filhos sofrem, porque a mulher, ela precisa se tornar um sargento para governar a casa. Ela não foi preparada para isso, por Deus. Pode ter sido preparada na sua própria casa, observando o relacionamento dos seus pais, observando a postura da sua mãe e do seu pai. E essa inversão de papéis, irmãos, ela é perpetuada desta mesma forma. Eu faço o que eu vi o meu pai e a minha mãe fazerem. Ah, não, mas eu sei que estava errado. Mas, meu irmão, inconscientemente a gente age daquela maneira, muitas vezes. E isso é perpetuado dessa forma, porque gera filhos homens inseguros e gera filhas dominadoras, porque tem este modelo de família. E cada vez mais, irmãos, quero fazer essa parte aqui, cada vez mais a masculinidade, ela está sendo atacada. A masculinidade do pai, a masculinidade do homem em geral, está sendo atacada, está sendo destruída. E não é só em relação à aparência. Homens que cada vez mais parecem mulheres, e há mulheres que cada vez mais parecem homens. Não estou falando só de aparência, eu estou falando de cabeça, eu estou falando de coração, eu estou falando de decisão, de postura. Mulheres que precisam assumir a casa enquanto os homens relaxam no sofá. Homens que precisam assumir a liderança, a posição do pastor, precisa voltar a ser pastor, meu irmão, da sua casa. Seu filho precisa aprender que o pastor da casa é o homem e não a mãe. É o pai e não a mãe. Um pai anulado, um pai ausente, vai gerar um filho inseguro. Uma mãe dominadora vai gerar uma filha dominadora. E um filho inseguro. Por causa do ataque à masculinidade. Um homem, ele precisa estabelecer os seus alvos. Um homem, ele precisa ser firme e principalmente firme nos seus princípios e nos seus propósitos para com Deus. Quantas vezes os princípios de Deus são relegados, irmãos, a segundo, terceiro, quarto plano? Porque nós precisamos atingir os nossos objetivos na vida. Essa vida vai acabar, meu querido. Essa vida vai acabar. A Bíblia é bem clara. Isso é uma leve e momentânea tribulação, que pode ou não produzir para nós um peso eterno de glória. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque Deus, ele estabeleceu desde o princípio, Gênesis 1, 27, ele criou a raça humana, macho e fêmea. E eu li num livro, que o livro foi escrito por um psicólogo, e ele perguntou para o sobrinho dele de 5 anos, o Michael Jackson, coitado, já morreu, né? Mas ele perguntou para o sobrinho lá, 5 anos, o Michael Jackson é menino ou menina? Aí ele ficou pensando assim, ah, ele é os dois. Qual é o conceito de masculinidade, de feminilidade que esse menino, que hoje já deve ser um adolescente, tem na sua cabeça? O que que é um homem? O que que é uma mulher? Como se comporta um homem? Como se comporta uma mulher? Porque o homem também, ele não pode ser aquele, né, que tem o complexo de macho. Então ele é um cara duro, agressivo, brutal, autoritário, preconceituoso, egoísta. Ele não expressa os seus sentimentos. Ele não pede perdão, ele não pede desculpa. É só assim mesmo. Quiser, quer, não quer. Quantos homens agem desta forma? Um homem, meu irmão, minha irmã, ele precisa assumir o seu papel de líder, assumir o seu papel de pastor, mas ele também precisa ser uma pessoa sensível. Uma pessoa que vai conversar com a sua esposa, que vai conversar com seus filhos. Uma pessoa que vai tratar de abençoar a sua casa, vai estabelecer os alvos, vai ser firme nos seus princípios e nos seus propósitos. Mas ele também vai demonstrar afeição. Ele também vai expressar seus sentimentos, vai reconhecer os seus erros. Como é difícil reconhecer os erros. Também vai abraçar os seus filhos, vai abraçar a sua esposa, vai dizer que os ama, vai dizer que eles são importantes. Isso daí, eu entendo que faz parte da masculinidade e do papel do pai. E aí também nós entramos num outro campo, que se o homem assume o seu papel, a mulher assume o papel dela. Então nós vamos falar agora um pouquinho de missão e submissão. Mas eu quero já tirar da sua cabeça um conceito muito comum, de que submissão é algo inferior. A submissão não se baseia na inferioridade. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Se eu disser que você precisa ser submissa ao seu marido, não quer dizer que quando ele chegar em casa, você precisa tirar a bota dele, certo? fazer massagem no pé. Se fizer isso, até deve ser gostoso, né? Cuidar dele, tal, aquele negócio todo. Não quer dizer que você não vai fazer isso, não. Pode fazer. Mas eu quero que você entenda um conceito de submissão. O homem foi criado por Deus com uma missão. Qual é a missão do homem? Não sei, cada um tem a sua. Agora, para casa, é cuidar da casa e fazer com que a missão que Deus deu para ele seja algo que abençoe, seja algo que seja bom para todos. E aí, a mulher entra com a submissão, que viria a ser o quê? A adjutora, a ajudadora que Deus falou que ia dar para o homem. É aquela mulher que ajuda o homem a cumprir a sua missão. E os dois se satisfazem, os dois são abençoados. Por quê, irmãos? Porque o objetivo é comum. Agora, se um puxa para cá e o outro puxa para lá, não tem missão nem submissão, só tem destruição. Então, o acordo, o acerto, os objetivos comuns são muito importantes. E juntando esses conceitos, nós podemos entender o seguinte, ó, por exemplo, vamos dizer que o marido, ele sente uma necessidade, ele percebe uma necessidade. De repente, vai, supondo que eles moram numa casa alugada, e aquele homem pensa assim, puxa, nós precisamos ter uma casa nossa, própria. E aí ele chega para a mulher e fala assim, olha, eu penso que nós precisamos de uma casa própria. O que você acha? Eu acho que tem tudo a ver. Precisamos mesmo. Bom, então, tomamos esta decisão. Vamos ter uma casa própria. A mulher, no seu papel, vai ajudar o marido a quê? A dizer para ele, a gente pode economizar aqui. Isso aqui a gente pode deixar de fazer, podemos guardar tanto, e vamos guardar, sei lá, aí chega-se num acordo de R$1.000 por ano para comprar a casa. Mas isso, irmãos, significa o quê? Que o homem, ele enxergou a necessidade, enxergou um alvo, uma meta que precisava ser atingida, e a mulher administrou, ajudou o homem a administrar esta situação para que o objetivo fosse atingido. Então, liderança e missão não são nada sem administração e submissão. Um depende do outro. Se você já esteve em conflito com seu marido, conflitos de objetivos, você percebe que vocês não chegam a lugar nenhum, não é? Por causa disso, é preciso haver acordo, cada um precisa assumir o seu papel. Então, olha, você, minha irmãzinha, que está namorando, que está para casar, você sabe qual é a missão do seu marido? Ou melhor, do seu namorado, do seu noivo? Qual que é a missão dele? Para que que ele existe? Ele já te falou? Não? E se ele falar e você não gostar? Complicou, né? Então, nos dois casos, se ele não souber para que ele está sobre a face da terra, e se o que ele quer fazer não agrada a você, eu quero dizer uma coisa, não case com ele. Porque primeiro, você não gostar do que você vai precisar fazer é difícil, hein? O resto da sua vida. E segundo, você não saber ao que você vai se submeter é mais difícil ainda. Então isso é importante. É por isso que eu digo para os meus filhos, criança não namora. Adolescente não deve namorar, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Porque ele não sabe o que ele vai ser na vida. Ele não sabe para o que foi que Deus o chamou. Aí ele começa a namorar a menina lá, apaixonado, com 12 anos, 13 anos. Aí eles namoram e namoram, até ele terminar a faculdade. Aí ele chega para ela: querida, Deus me chamou para a África. E ela fala: puxa, Deus me chamou para a multinacional que fica lá em Londres. E agora? Existe um momento certo, irmãos, de nós escolhermos. Existe um momento certo de nós agirmos. Porque os nossos filhos, com 18, 19, estou indo até bem alto, né? 18, 19, eles não têm condições de terem uma casa, amém? Pelo menos os meus, eu acho que não vão ter com 18 anos. Eles vão ter que preparar a vida deles. Mas nessa idade, até bem antes, eles já têm condições de terem filhos. E se uma coisa acontecer antes da outra, vai ser uma desgraça para você, para sua esposa, para o seu filho, para sua nora, ou para o seu genro, para sua filha. A gente tem que ter isso muito claro no nosso coração. Não é assim: ai, não deixo namorar porque eu acho que não. Tudo tem um propósito, meu irmão. Tudo tem um sentido. É o momento errado para fazer a coisa errada. E o diabo pode criar o momento certo para o cara fazer a coisa errada. Aí depois tem que ficar correndo atrás. Ajuda a comprar o móvel, ajuda a pagar a faculdade, ajuda a comprar a fralda. Meu, vai casar de novo. Você vai casar de novo, vai começar tudo de novo. Vai montar outra casa. No Salmo 68, no versículo 5, Deus, ele se apresenta como referencial de paternidade. Amém? Porque ele diz que ele é pai de órfãos e ele é juiz de viúvas. Deus faz que o solitário viva em família e liberta aqueles que são cativos. Mas o rebelde fica onde? Na terra seca. Enquanto o diabo veio para roubar, para matar e para destruir, Deus veio para abençoar as famílias. Deus veio para abençoar as pessoas. E ele quer edificar tanto a nossa vida, irmãos, que ele providenciou seu filho, que mesmo quando nós estávamos perdidos no pecado, Jesus estava morrendo na cruz. Para quê? Para nos dar a condição de adoção. Deus falou: não são meus filhos, mas eu quero que eles sejam. Vou adotá-los. Deus quer nos adotar. E o espírito que vem disso, o espírito que Jesus nos deu, clama o quê? Diz Paulo: Abba, Pai. Que quer dizer o quê? Papaizinho querido. Tem muita gente, irmãos, que quando a gente diz assim: Jesus, Deus é o Criador, todo mundo: ah, aleluia! Deus é o Senhor, ah, glória a Deus e tal. Deus é poderoso. Mas quando a gente diz assim: Deus é Pai, a pessoa trava por falta de um pai na vida dela. E esse texto diz o quê? Que quando nós recebemos a Deus como nosso Pai, a solidão, ela é expulsa da nossa vida. A rejeição que nós sentimos, a autorrejeição, ela é quebrada de nós. E a nossa personalidade em Jesus, ela pode prosperar. Ela pode crescer. Ela pode ser construída. Estas coisas formam o peso do órfão, o peso de orfandade na vida da pessoa. E a rebelião, irmãos, ela não é, como eu falei, né, aquele negócio de raiva, mas é uma falta de condição de entender, de receber a Deus como Pai. Enquanto nós tivermos isso, nós vamos andar numa terra árida, nós vamos andar numa terra estéril, espiritualmente falando. Isso precisa ser quebrado. Nós precisamos da reconciliação com Deus. Jesus fez isso, ele nos reconciliou com Deus, diz Paulo. Mas nós precisamos nos reconciliar através do perdão. Porque o último texto do Velho Testamento, o último versículo, que está em Malaquias 4, é o versículo 6, diz assim: e ele, falando de João Batista, né, que é a figura, era Elias, né, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. As maldições de uma terra, as dificuldades de um povo estão ligadas a essa, toda essa situação de desestruturação da família, de problemas familiares. Nós precisamos, como igreja, irmãos, romper com isso. Deus nos chama para romper com isso. Porque a igreja é o lugar onde a reconciliação é possível. Porque Deus, o Pai, está aqui. E Ele quer receber você como filho. E os bloqueios, as travas, se elas existem, precisam ser tiradas, quebradas. Porque a igreja é um lugar onde todas as coisas podem ser restauradas. Você crê assim? Eu creio, irmãos. A igreja é o lugar onde todas as coisas podem ser restauradas. E outros pontos, três pontos importantes aqui para a gente encerrar. Três pontos que são importantes na figura do pai dentro da casa. Primeiro, é que o pai, ele dá ao filho, ele produz no filho um senso de direção, de propósito. Quando o pai é presente, quando o pai participa da vida dos filhos, muito cedo, essas pessoas já sabem o que elas vão fazer na vida, já sabem o que elas vão ser para Deus. Elas conseguem entender e discernir essas coisas. Agora, ao passo que ao contrário, geralmente as pessoas são inseguras, elas fazem várias tentativas profissionais, começam uma faculdade, uma universidade, e faz um curso, um ano de direito, aí para, aí vai querer fazer medicina, aí não é aquilo, aí ela vai, vou fazer administração, não é, aí ela fica numa colcha de retalhos, a sua vida começa... mas o que eu sou, o que eu faço? E isso, irmãos, estou falando só da parte profissional. As decisões verdadeiramente importantes, muitas pessoas não conseguem tomar por causa do senso de direção que não foi lhes dado, foi negado pela ausência dos seus pais ou do seu pai. Não consegue estabelecer os alvos, as metas, aonde eles vão chegar. Muitas vezes na vida sofrem crises existenciais, se prostram e ficam lá todos perdidos, sem saber o que está acontecendo, porque o referencial de direção e propósito não foi dado a eles. Outro ponto importante, além da direção, são os limites. Os limites, irmãos, eles estabelecem em nós os nossos valores. Então, quando você vai tomar uma decisão, valores que eu digo são valores morais, valores que vão dirigir a sua vida. Quando você vai tomar uma decisão, você vai consultar estes valores dentro de você. E aí você vai concluir se roubar é ou não é ruim. Se eu preciso ou não casar com a mulher que eu vou morar. Preciso casar com ela? É um quadro interno de valores que foi dado pelo pai. Se não houve sanidade moral, muitas vezes as pessoas, elas seguem o mesmo padrão. E é isso que a gente vê, não é verdade? Eu vi outro dia uma reportagem aí, centenas, sei lá, milhares de casais que moravam junto num estado aí lá do Nordeste, não lembro mais qual é. E o Estado pagou para eles, pagou lá o cartório, todas as custas, para que eles casassem. As mulheres estavam todas felizes, porque é o sonho da mulher, né? Mas os padrões impostos pela família formam o caráter. Decisões morais corretas na vida vêm do quê? De uma formação moral do pai, da figura do pai. E o nosso dia a dia, irmãos, ele é baseado nisso, é baseado naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós entendemos como valor nosso. Muitas mulheres não conseguem respeitar, admirar os seus maridos, não conseguem se submeter aos seus maridos, porque os pais foram figuras ausentes. Eles não estavam lá, eles não foram referencial, eles falharam, porque estavam lá, mas não davam bola, estavam sempre preocupados com a sua vida, com o seu mundo, com a sua situação, em serem felizes. Ou porque o pai era violento, era alcoólatra, era desconhecido, não sabe quem é o pai. Ausência. Ou era uma pessoa que estava doente, distante, era uma pessoa muito dura, muito austero, né? Um sujeito muito carrancudo. Isso imprimiu no coração dos filhos, das filhas, uma necessidade de fazerem pela sua própria vida e de não respeitar, não admirar e assim por diante. Outro ponto importante é que o pai também afirma a consciência, não só moral, mas também a consciência espiritual e a consciência sexual, tanto do menino quanto da menina. Muita gente acha que o filho, o referencial dele é o pai, e que o referencial da filha é a mãe. O referencial, ó, homossexualismo e lesbianismo estão diretamente ligados à figura do pai. Em muitos casos, na maioria deles. Você pode fazer um teste. Se você tem filha mulher, uma menina, né? Experimenta elogiar ela. O dia que ela estiver vindo para a igreja ou estiver indo para algum lugar, que ela estiver vestida, você fala: puxa, filha, como você está linda. Que menina bonita. Que bênção que você é. Você vai perceber que o seu elogio tem mais efeito do que o elogio da sua esposa. Ela vai ficar mais... Por quê? Porque você é um homem e você a ama com pureza. Isso tem muito peso na vida das nossas filhas. Quer dizer, eu não tenho filha, né? Mas eu imagino que deve ter. Porque quando eu elogio os meus filhos, eles ficam meio assim, mas você sente que aquilo pegou no coração deles. Faz esse teste, você vai perceber. Porque isso é uma dose de feminilidade, meu irmão. E quando você elogia o seu filho: meu, mas que rapaz bonito que você é. Nossa, como você ficou grande, como você está ficando forte. Nossa, que menino bonito. Que menino alegre. Você vai sentir como seu filho vai ser: puxa, eu sou um menino, eu sou um homem, eu sou um rapaz. Isso afirma a masculinidade dele. Na sua grande maioria, irmãos, meninas que tiveram pais presentes, que foram pais que cuidaram, que estavam ali ao lado, né, delas, na grande maioria foram pessoas afetuosas. Essas meninas iniciaram a sua vida sexual bem mais para frente, porque elas não precisam de ninguém, elas não precisam entregar nada para ninguém para receberem afeto. elas não precisam entregar os seus corpos para que alguém diga que as ama. A religiosidade também é dada, ou melhor, religiosidade ou princípios é ensinado pelo pai. Ensinar, a Bíblia diz que nós temos que ensinar os nossos filhos a fazer o quê? Guardar os mandamentos. Agora, ensinar a guardar os mandamentos, irmãos, é muito diferente de ensinar os mandamentos. Quando você ensina os mandamentos, você está criando religiosidade no coração do seu filho e da sua filha. Quando você ensina o mandamento, você está criando legalismo. Agora, quando você ensina a guardar os mandamentos, você está ensinando princípios. Você está ensinando o seu filho e a sua filha como agir diante de Deus. E a hipocrisia, meu irmão, de ser uma coisa na igreja e ser outra em casa, fere os nossos filhos de forma profunda e dão a eles uma noção distorcida de quem é Deus, de como Deus age, do amor de Deus. Então é muito importante, porque nós só ensinamos a obediência obedecendo. Não tem outra forma de você mostrar para o seu filho como é que se obedece se você não obedece. E aí nós geramos neles o quê? Relacionamento com Deus e não legalismo. E por último aqui, o último ponto que eu coloquei aqui, que é importante, é o senso de segurança, de confiança, de proteção. Isso constrói a autoestima dos nossos filhos. Quando eles se sentem seguros, confiantes, protegidos, a autoestima deles vai aflorar de forma correta. Então, imagine uma criança que quando sai da escola, está indo para casa, ela tem que pensar assim: puxa, será que vai ter comida hoje lá em casa? Será que eu vou ter o que comer? Será que meu pai foi mandado embora? Onde será que está o meu pai? Onde será que está a minha mãe? Como é o coração dessa criança? Porque quando, imagino que aqui, né, quando os nossos filhos chegam em casa, eles não vão perguntar para você: pai, o senhor conseguiu comprar comida hoje? Eu acredito que não aconteça. Espero que não aconteça com ninguém aqui. Mas se acontecer, meu irmão, procura o Zé Paú. Fala para ele: meu irmão, estou precisando de uma cesta básica. Mas não vai falar para o seu filho: filho, está muito ruim, eu acho que eu vou perder o emprego amanhã. Pode ser que o mês que vem a gente não tenha o que comer. Às vezes a gente faz essas coisas, ou fala dessa maneira, tentando ensinar os nossos filhos que a vida é difícil, não é verdade? Mas faz o seguinte, meu irmão, fala para ele: meu filho, a vida não é fácil. Vai falando, mas não coloca no coração dele essa coisa de: olha, acho que vai acabar, viu? Amanhã você vai passar fome, você não vai ter o que vestir, você não vai ter onde morar. Tem gente que fala assim. Isso só gera no coração do seu filho, dos nossos filhos, isso gera insegurança, irmãos, desproteção, desconfiança. Isso destrói a autoestima deles. Agora você imagina um pai que, em vez de ir para casa, passa no bar no dia do pagamento. Ele vai no bar e só chega em casa no outro dia, sem um tostão no bolso, bêbado, drogado, passou a noite na prostituição. Como é que vai ser essa chegada? Como é que vai ser essa recepção? Soco, pontapé, palavrão, discussão, some daqui, sai, não quero mais ver sua cara. Os filhos vendo tudo isso, a autoestima deles, ó, vai para baixo. Porque o pai, ele precisa transmitir para os seus filhos segurança, descanso. Porque Se ele não suprir seus filhos nisso, ele vai gerar pessoas ansiosas, estressadas, de alma, né? Alma pesada. Avarentos. Vários distúrbios emocionais. Todas essas coisas. Será que a figura do pai é importante numa casa, irmãos? E então, concluindo, terminando aqui, Deus, ele tem o propósito de curar, de preservar e de suprir a família, a sua família, a minha família. Mas ele também pode compensar as perdas que você sofreu na sua família, na desestruturação da sua família, na falta, talvez, da presença do seu pai. Ah, mas meu pai não saiu de casa, meu pai não bebia, meu pai não isso, não aquilo. Mas de repente o seu pai estava lá, meu amigo, mas ele não estava. E você tinha que resolver seus problemas sozinho. A sua mãe tinha que tomar conta de todas as coisas, porque ele não estava nem aí. Muito malemão, e dava o dinheiro lá e, ó, até logo, ó, não me incomoda, estou vendo o jogo. Ó, sai daí, meu, está fazendo barulho, eu quero descansar. Quantos filhos chegam para os pais e falam: pai, olha, eu fui na escola e tal, aconteceu. Ah, é? Ah, tá bom então. Tá, ó, depois você vem aqui, tá? Quantos fazem isso, irmãos? Quantos não dão importância para as coisas que os filhos consideram importantes? Tem uma música que eu ouvi uma vez, ela era muito triste, é uma música americana, e depois eu vi a tradução dela. Ela dizia assim: o filho chegava para o pai e dizia: pai, vamos brincar? Ele falava: filho, né? A música dizia, o refrão era: filho, agora eu não posso, depois a gente brinca. Aí tal, tá uma outra frase lá: filho, ou o filho chegava: pai, me ajuda a consertar minha bicicleta. Filho, agora eu estou ocupado, não posso, depois eu te ajudo. Aí vai indo, né? Vai, o cara vai crescendo. Pai, eu vou na casa da minha namorada, empresta o seu carro. Filho, eu vou sair, não vou poder. Vai de ônibus, vai a pé, né? Aí no final, quando o filho crescia e tinha lá os seus filhos, tal, casava, ia morar longe, tudo isso aí a música fala, né? Aí o pai liga para ele, fala: oi, filho, tudo bem? Filho, eu posso ir aí visitar você? Tô com muita saudade. Aí o filho dizia assim: pai, agora eu não posso, eu estou muito ocupado. Eu não vou ter tempo agora para você. Então, irmãos, o meu apelo para você que é pai: seja mais presente. Eu sei que é difícil, é uma luta, é complicado. Eu sei que muitas vezes a gente não tem, sendo bem sincero, né? Às vezes não tem condições de estar ali. Mas é por eles, irmãos. É para que no futuro a coisa seja diferente. Que nós, na igreja, comecemos a mudar aquilo que nós queremos numa sociedade. Porque se nós mudarmos, os nossos filhos casarem, forem diferentes, os netos casarem, forem diferentes, em alguns, sei lá, 100 anos aí, a gente muda a face da situação, com lares verdadeiramente estruturados, porque os nossos filhos, eles não estão preocupados com videogame, com dinheiro, com aquilo, com isso, com aquilo. Sabe com o que eles estão preocupados? Se você está ou não com eles. Então, eu queria pedir para você ficar de pé, por favor. Queria também pedir desculpa pelo horário. Eu imaginei que ia dar uns 40 minutos, mas deu quase uma hora, né? E eu queria também pedir para parar a gravação agora. Dá para parar, meu irmão? Por favor.